Atenção, cambada do Sub 7, para o top de 5 segundos. Oferecimento Cola Prova Sub 7. Seu cabaço em tudo. E manteiga Sub 7. Escorrega que é uma maravilha.
Vai ter programa hoje?
E aí, Chiquinho, vai deixar de fazer aula de Pilates? Vamos fazer o programa Sub 7 hoje?
Não acredito que você está falando comigo sem calça, cara. Você não tem nem vergonha.
Faça um rádio para mim. Você sabe o que é Sub 7?
O quê?
Como tá, vai? Eu sou muito curiosa. Você não pode fazer isso comigo.
Edito, você tá fazendo tudo isso para não me falar o que significa. Deixa você.
Tá, Sub 7.
Então, mano, eu falei que eu não sei o que que é. O que que é?
Sub 7? Não faço ideia. Talvez 7. 7 sub.
Sub 7 é onde você encontra de tudo.
Que chique, eu vou aparecer no Sub 7.
Rádio Sub 7, seu point na internet. Agora, começando programa Sub 7. Ah, não ficou bom isso aí, deixa eu tentar de novo. Programa Sub 7.
Tudo que você pode imaginar e nunca imaginou, você vai encontrar aqui na Rádio Sub 7. Por quê? Rádio Sub 7, o seu point na internet.
Rádio Sub 7, seu point na internet.
Pode criança.
Programa Sub 7
na Rádio Zoom FM,
a rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André, mano.
De Santo André para o mundo. Muito bem, começando mais uma edição do programa Sub 7 aqui na Rádio Zoom FM. E quem vos fala é ele, lindo, maravilhoso, estupendo, magnífico, cheiroso e fazendo exame de mama, estressado pela quarentena, Tércio Emo.
Eba, aê.
E na minha frente ele me pagou um lanche, me deu uma máscara de vírus.
Daqui a pouco você vai ter que dar o troco.
Dar o troco, é, né? Eu tenho que pagar a outra parte. Pagar,
é.
Chiquinho!
Uhul! Boa noite, galera!
E
boa noite!
Boa noite! E do outro lado, uma linda, estupenda cadeira vazia. O que aconteceu, Chiquinho?
Precisa falar? O ouvinte já sabe, já sabe o que aconteceu.
É bom difamar os amigos.
Tá em quarentena na casinha do cachorro.
É, então, gente, infelizmente o senhor Bezerra não pôde estar presente hoje. Mas faremos o programa aqui, mesmo que a senhora Bezerra não deixe. Tá bom? Muito bem, estamos ao vivo no Instagram, né? No meu Instagram pessoal. Então tá lá o Valmir Sherry, tá. Danilo Manzato também tá participando. Enfim, tá uma galera lá, quem quiser participar, só entrar no nosso WhatsApp. Qual que é o WhatsApp, Chiquinho?
Quem quiser participar não precisa fazer nada, só ouvindo
só
a gente você já tá participando já, né?
Isso.
Pra falar com a gente através do nosso WhatsApp. É muito simples, é fácil.
Sim, você tá fazendo pro pessoal anotar, pegar a caneta pra anotar.
Extremamente fácil pra você e eu
e todo mundo.
É só você mandar uma mensagem, um áudio, uma imagem, uma declaração para o DDD 11, vai... 11 9 4 9 7 1 5 5 0 5. Repetindo, 11 9 4 9 7 1 5 5 0 5. Pode mandar mensagem, pode fazer o que você quiser.
Muito bem, o Rodrigo está informando que no nosso chat não está funcionando o player. E não está mesmo.
Sério?
Sério.
E aí?
Eu não sei, vamos ver se... Vou falar
pelo site.
Vou falar para ele entrar pelo site zoomfm.com.br e ver se lá tá funcionando. Se não tiver, também não
sei. Quer que eu faça o teste?
Quero que você faça o teste. Ah, a gente faz o teste depois. Vamos continuar o programa?
Bora.
Né? Pera aí, só a musiquinha. Que maravilha. Então vamos lá. Tá pronto, Chiquinho?
Eu sempre tô pronto, nasci pronto.
Começa agora, frases desmotivacionais do Coach Sub 7.
O nosso coach de hoje, Tércio Emo.
Todo otimista é um mal informado.
Termina agora frases desmotivacionais do Coach Subset.
O nosso coach de hoje,
Tércio Emo.
Muito boa essa.
Muito boa.
Ai, pronto aí?
Prontíssima.
Hoje pode ser feriado de...
Chiquinho, eu sei que... Tércio Emo.
Eu sei que estamos em quarentena.
Estamos.
Eu sei que temos essa sensação terrível de que todo dia é feriado.
Sim.
Mas, mesmo assim, vamos tentar pleitear mais feriados por um ano que vem. Sim, ou outro.
Claro.
Acho que é legal a gente tentar manter
feriado esse... Feriado é feriado.
Exatamente. Chiquinho, então me fala uma coisa. Que dias dessa semana que passou podia ser um feriado?
Bom, já que você me pergunta dessa forma, com essa voz pastosa... Com essa voz pastosa, eu... Digo-vos-lhes que hoje poderia ser o feriado do Dia Mundial da Voz.
Dia Mundial da Voz! Muito bem!
Hoje.
Acho que vai ser esse, hein? Hoje. Dia Mundial da Voz. Você que tem esta linda voz, um vozeirão, ou você que não fala nada, esse podia ser um dia.
A voz do coração
também. A voz do coração. A voz da alma.
A voz da alma.
Né? Olha que bonito.
Bacana.
Né?
Hoje também poderia ser feriado do Dia de Monteiro Lobato.
Dia de Monteiro Lobato. Muito bem, você que gosta do Sítio do Pica-Pau Amarelo, você que gosta da história do Narizinho, da própria Emília.
Sim.
Dia do Monteiro Lobato. Ou da cidade de Lobato.
A turma ali do sítio, né? Isso. Aqueles amigos. Falando em amigos, hoje também poderia ser feriado do Dia do Amigo.
Dia do... Jura?
Jura.
O Dia do Amigo, ele tem umas 4 vezes no ano, né?
Tem. É do amigo...
Dia do amigo da
onça, amigo da...
Será que tem Dia do Amigo Imaginário?
Pode ser Dia do Amigo Imaginário.
Então talvez tá aí, Dia do Amigo. Bom também.
Boa.
Vamos que tem bastante dias hoje.
Hoje poderia ser o feriado do Dia Mundial do Rádio Amador.
Dia Mundial do Rádio Amador. Já foi isso aí, hein, meu?
Não.
Lembra, sim? Dia Mundial do Rádio Amador.
Não, deve ter sido do rádio, não do Rádio Amador.
Será que o rádio... Mas o rádio amador seria aquele rádio que o pessoal fica...
Eles usam, né? Hoje o pessoal usa... Eu acho que deve ser o rádio amador. Deve ser aquele pessoal que fica nos caminhões, usando aqueles PX. Lembra do PX?
Isso, eu acho que é esse aí. Não é do radialista, né?
Como que você fala? Lobo branco, como que é?
É, uma moto a dois, aquele lobo branco.
Prossiga, lobo branco, né?
Então deve ser esse cara aí.
Pois é. Hoje também poderia ser feriado do Dia do Índio...
Dia do Índio! Na verdade, já é feriado o Dia do Índio, né?
Já é feriado. Então esse pula.
Ixi, eu errei a vinheta aqui, Chiquinho. O que eu posso fazer quando eu erro a vinheta?
Pode, a gente faz um...
Pronto, coloquei de novo.
E hoje também poderia ser feriado do Dia do Disco.
Dia do Disco! É. O Dia do Disco é muito bom. Você que tem um disco de vinil, você sabe o que é disco.
Pode
você
ser
tem
um disco rígido também, né?
Ou um disco voador.
Um disco voador. Ninguém sabe, né?
Um disco. O importante é que seja um disco. Dia do Disco. Muito bom.
Tipo de música, né? Disco, né?
Disco. Disco.
Né? Disco.
Dos anos 70.
Verdade. Esse aqui poderia ser em homenagem a pessoa que anda confeccionando máscaras, né? Aí, pra vender baratinho pra galera, pra o pessoal se proteger. Hoje também poderia ser dia do têxtil.
Dia do têxtil? Da parte têxtil.
É.
Não, dia do têxtil. Muito bem, então você que tá fazendo máscara, camisas ou cuecas limpas, esse podia ser o dia.
Pra quem tá se borrando aí de medo, né?
Exatamente, dia do têxtil.
E por último, hoje também poderia ser o Dia Mundial...
Mundial.
...da criatividade e inovação.
Nossa, dia da criatividade e inovação.
Porque criatividade você tem que utilizar pra inovar, é isso.
Nossa, muito bom. Ah, não sei, Chiquinho, acho que é assim, ó. Eu tô entre o Dia Mundial da Voz, né, e o Dia da Criatividade e Inovação.
Ah, eu vou no Dia Mundial da Voz.
Dia Mundial da Voz?
Uhum.
Muito bem, então você que tem voz, você que canta, ou você que tem a voz, esse é o Dia Mundial.
Aquela vozinha interna que fala pra você também, não vá... Não manda mensagem pra ela quando você tiver tomado umas latinhas a mais.
Isso, aquela voz interior.
Ignore ela igual você sempre fez.
Exatamente, nada, né? Ou então, se você não aguenta mais ficar ouvindo a voz do Brasil,
A Voz do Brasil. Do Brasil. Em Brasília, 19 horas.
Será que eu tenho aqui a vinheta da Voz do Brasil?
Não deve ter. Eu acho que você nunca chegou a passar.
Nunca cheguei a passar?
Eu acho que não.
Pera aí, tô procurando aqui. Não, não tenho.
E hoje, dia da voz ou dia mundial da criatividade e inovação?
Eu acho que vai ser o dia da voz, viu?
Dia da voz.
Jura que eu não tenho aqui, cara?
Qual que é a sua voz favorita nas mídias? Televisivas e radialísticas.
Guilherme Briggs. Guilherme Briggs, que é um grande dublador, né, que faz milhões de vozes e tem a voz do Superman.
É verdade, mas eu acho legal a maneira como ele cria os personagens dele. Ele mesmo falando, você já
é. Não, ele imitando. Cara, ele tá fazendo Scooby-Doo agora na nova versão, né? Porque o Drummond não tá mais fazendo, que é a voz original.
O Drummond tá...
O Drummond, que é o... Pra quem não sabe, que é
o Drummond dele, é o seu peru.
É o seu peru, isso. É. Nossa, deve ser mal ter essa alcunha de seu peru, né?
Ah, mas eu não consigo ver ele como seu peru. Eu sempre vejo ele como dublador, como... O Scooby-Doo!
O Scooby! Ah, então, gente, não tá catalogado aqui.
Legal.
Vai ser Dia Mundial da Voz. Feriado. Ai, quem vai mandar? A gente vai mandar uma carta pro Congresso, né? Pedindo pra que seja decretado que... Quando é o Dia Mundial da Voz?
O Dia Mundial da Voz na data do dia é
16
de abril.
16 de abril, hoje.
Hoje.
Então 16...
É mais conhecido como hoje.
Isso, mas se você estiver ouvindo no Spotify, esse programa foi gravado dia 16 de abril, tá? É. Que é o Dia Mundial da Voz, que vai ser o nosso próximo feriado.
É.
Certo, Chiquinho?
Certíssimo.
Muito bom, então. Está declarado.
Clima Tempo Subset.
Chiquinho!
Tércio Emo!
Vamos agora para o Clima Tempo de lugares maravilhosos que temos por este Brasil, né? Lugares... O Milton tá falando que o Tércio é o Baltimora.
Ele nunca falou isso.
Nunca.
Não, nunca. Não é. Bom, falando em disco, né? Nós estamos falando em disco.
Isso, de...
Do dia do disco.
Isso, vamos aproveitar, né? Só antes de você falar do disco, lembrando que o Clima Tempo é feito de vários lugares do nosso lindo país, né?
Esses lugares varonil.
Isso, e esses lugares existem, tá?
Existem
bom?
De verdade, tá?
Isso, existem de verdade.
Não são inventados.
Chiquinho, vamos lá, Clima Tempo.
Falando em disco voador, né? Como você tinha dito, que hoje poderia ser feriado do disco. Eu gostaria de saber a previsão do tempo para Pouso Redondo, em Santa Catarina.
Muito bem, você de Pouso Redondo, em Santa Catarina, hoje 13 graus. Amanhã máxima de 26 e mínima de 20... Não, mínima de 12.
Mínima de 12?
Máxima de 26 e mínima de 12, só que o céu tá aberto.
Eu acho engraçado esses climatempos que eles falam assim, é mínima de 10, máxima de 35. É tão fácil de acertar, né?
É falando verdade. Assim desse jeito. tem uma média, né, que você pode... Então tá bom. Chiquinho, quem nasce em Pouso? Não, você pergunta pra mim.
Tércio Emo. Tércio Emo, me diga lá, quem nasce em Pouso Redondo, o que que é?
Quem nasce em Pouso Redondo?
Qual é o gentílico de quem nasce em Pouso Redondo?
Pouso Redondo é Pouso Redondense.
Pouso Redondense.
Ah, eu tô ficando muito bom nisso.
Tá fera, hein?
Tá muito fácil.
Tá muito fera. Existe... É pra você acertar desse jeito, porque toda semana você tá acertando. Existe uma mágica? Existe algum tipo de...
Eu sempre vou no Ence, no Ango.
Ango.
Ando, né?
É tipo no Pernambucano,
né? E Tano.
Bom, falando em mágica e falando em método e poções, me diga a previsão do tempo para Poções na Bahia.
Muito bem, você de Poções na Bahia, hoje 21 graus. Amanhã, máxima de 27, mínima de 19. Dia com pancadas de chuvas e tempestades. Tá bom, umidade do ar 97% e vai chover muito. O vento está 6 km por hora.
Aê, então já que você tá tão sabido aí, sabendo a direção do vento, enfim, me diga, quem nasce em Poções é o quê?
Quem nasce em Poções é Poçense.
Acertei? Não.
Não?
Não.
Quem nasce em Poções, na Bahia, Poções é Poçoense.
Poçoense.
Acertei?
Acertou.
Ah! ficando muito bom nisso.
Gente,
né? Muito bem. Deus. Luiz Fernando Pires está nos acompanhando e também David Moreno também está nos acompanhando pelo Facebook.
David Moreno?
Não. David Moreno, isso.
O nome de ator pornô, né?
David Moreno. David Moreno. David Moreno acaba de entrar no chat.
É.
Não no nosso, mas no chat.
Ainda bem.
No UOL.
Então, Tércio Emo, me diga a previsão do tempo também lá para Bahia também. Só que lá em Carrapateira.
Não é Bahia.
Não é Bahia? É o quê?
É PB.
É PB? Então é Paraíba.
Paraíba. Você de
cá... Nossa roteirista colocou errado aqui.
Meu Deus, sem conversar com ela. Carrapateira, em Pernambuco. Hoje, 24
Paraíba.
Graus. Oh, meu Deus, isso. Paraíba.
PE é Pernambuco, PB é Paraíba.
Obrigado. Eu sempre vou trocar os dois, não sei
Paraíba.
Paraíba. Muito bem. É, 24 graus. Amanhã, máximo de 32 e mínimo de 22. É, chuva, 42%. Parcialmente leve, com pancadas de chuva ao decorrer do dia.
Oh, ao decorrer do dia. Que lindo, bonita essa palavra, essa frase, né? Uhum. Pois é, já que é ao decorrer do dia, ao decorrer dos próximos segundos, me diga lá, quem nasce em Carrapateira, em Paraíba, né?
Viu só?
É o quê?
Quem nasce em Carrapateira é carrapatense.
Não.
Carrapateirense.
Caraca!
Acertei?
Cara, tô impactado, hein? Rapaz, você acertou!
Muito
Eu
bem!
Eu achei que você não ia acertar nunca.
Acertei tudo!
Tô impactado, é sério.
Luiz Fernando Pires, irmão, como é que você está? Tércio, saudades, meu amigo. Ele relembrou nossos momentos da Cidade dos Meninos, onde estudamos juntos.
É o colégio, é os padres?
Não, os padres era o evangélico.
Vocês pulavam o muro pra...
Isso.
Os meninos pulavam o muro pra ir pros padres.
Isso, teus padres e tios evangélicos também, a Cidade dos Meninos.
É verdade, era imagina a treta.
Né? Adriano Soares está me acompanhando também, quem quiser ouvir a rádio, zoomfm.com.br, tá bom? Ou se você estiver passando aqui na frente da rádio...
Pode entrar,
ou sintonizar 87,5 MHz.
Fechou. Tá bom?
Ou você pode mandar no WhatsApp também, Chiquinho, WhatsApp...
WhatsApp 11... Vai, vamos lá. Prepara a caneta, pegou a caneta?
Isso.
Pegou o bloco de nota? Abriu?
Abriu aí.
Vai lá, 11 9 4 9 7 1 5 5 0 5.
Lembrando que o Panda, que acabou de entrar também aí no Facebook, ele pode ouvir pelo 87,5, porque ele mora aqui na esquina.
Sério?
Sério.
Pode então, colar aqui com nós também.
Isso, pode. É, desce aqui, tá aqui embaixo aqui, tá?
É, vem.
Vem aqui.
Vem de máscara, por favor.
Vem de máscara, por favor, e com álcool em gel.
É.
E passa veja nos pés.
Isso.
Tá bom? E esse foi o Clima Tempo Subset.
Ih, lindo.
Pronto aí, Chiquinho?
Sempre.
Então vamos lá pro nosso tour.
Pronto pra quê?
Tour de notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Vai lá. Conheça as usinas que tiram energia limpa do centro da Terra. Saiba o que causa o céu vermelho no final do dia em São Paulo. Facebook vai alertar usuários expostos a fake news sobre vírus. Não reclamo para não atrapalhar a transa dos outros. Desafio entre cães e gatos vira mania na quarentena.
Muito bem, tem uma notícia aí que eu quero saber.
O quê?
Esse negócio do céu vermelho, que tá todo mundo tirando foto.
Ai, nossa.
Tá todo mundo falando, nossa, que bonito e não sei o quê. É, então, você tem essa notícia aí?
Se eu tenho essa notícia?
Não, né?
Não tenho, mas eu consigo encontrar pra você.
Tá bom, enquanto você... Essas são as notícias que as pessoas falam que são importantes, que são especiais. Né? Mas eu acredito que as nossas notícias são mais interessantes, que são notícias verdadeiras.
Certo. Bom,
posso colocar?
Pode.
Ou você vai dar a notícia do céu?
Eu ia falar do céu vermelho, mas vamos lá.
Fala do céu vermelho primeiro, vai.
Ó, eles falam que em meio ao confinamento geral pelo novo coronavírus, os moradores de São Paulo tiveram, né? No céu um bom motivo para sorrir e se encantar, vamos dizer assim.
Sim.
Desde a última terça-feira, que foi agora no dia 14, os paulistas vêm presenciando um fenômeno que, segundo meteorologistas, só deve ser diversos fatores, que pode ter causado por diversos fatores, incluindo a época do ano em que estamos. De acordo com uma especialista lá do Climatempo, os tons de vermelho, rosa, laranja, amarelo e roxo que é visto no céu paulista decorrem do ângulo em que os raios do Sol chegam à atmosfera da Terra.
Ah, sim.
Se ao meio-dia eles vêm diretamente de cima, no nascer e pôr do Sol, eles precisam percorrer uma distância maior pela atmosfera.
Exatamente, por isso sai a frequência do azul.
Exatamente.
Agora, quando ele abaixa no pôr do sol, a gama de frequência dele muda.
Isso, a paleta de cores.
A paleta de cores vai mudando e por isso fica tom vermelho e amarelado.
Exatamente, você resumiu as 30 linhas que estava aqui. Mas graças a Deus, ainda bem.
Então, essas são as notícias que o pessoal acha de verdade. É, acho que são importantes.
Eu prefiro as outras.
Então vamos às notícias importantes do nosso caso.
Bora.
Começa agora, Jornal
Sub-7. Com as notícias que não fazem o menor sentido.
Sub-7. Com as notícias que não fazem o menor sentido, eu começo por ela. Prefeitura convoca concursado morto para trabalhar como coveiro.
Como que é esse negócio?
Mas você entendeu?
É o ceifador ele virou ceifador de almas, alguma coisa assim.
Não, a prefeitura convocou um concursado, só que ele tava morto.
Ai, nossa.
Pra trabalhar como coveiro. É uma piada pronta.
É.
E é verdade, gente. Uhum. Jair André de Oliveira, né? Morreu, né? No último dia 17. Aqui, enfim.
Dizem.
Né? De março. É, depois de 2 semanas internado na Santa Casa, em São Paulo, por conta de um grave acidente de moto que ele teve. Ele era servidor estadual, mas trabalhava emprestado como coveiro na prefeitura de Araçatuba, em Sampa, também. Enfim, menos de um mês depois da sua morte, agora em abril, né? No último dia 9, foi convocado para assumir o cargo efetivo como coveiro.
O problema seria se ele fosse lá se apresentar, né?
É, exatamente. Gente, é sério, ele foi convocado. A convocação de Jair se deve a um concurso que ele prestou em 2016.
Aí, ó.
Foi o 15º colocado. Deveria se apresentar para assumir até um mês. O que nunca vai acontecer.
Não, né? Vai. A gente espera que não, né?
E a boa notícia que deixou de receber em vida veio acompanhada de uma outra bem ruim. Três dias depois de sua morte, Jair virou alvo de uma ação judicial por suposta participação em uma troca ilegal dos restos mortais de um casal entre dois túmulos do cemitério da Saudade.
Ai, senhor.
Enfim, mas essa notícia não, não. Essa acusação não percorre porque ele estava em férias quando isso aconteceu.
Não tinha como ele estar lá. Eu duvido que ele ia sair da casa dele de férias pra
trocar os mortos, né?
É verdade.
Enfim, a mulher dele tá brava lá, né? A Rafaela, tá brava com isso aí.
Vai ganhar um dinheirinho, né?
E vai lá brigar com eles, porque como é que ele. O cara tá morto e
cobra ele lá.
E ainda vão encher o saco dele.
Difícil, hein?
Tem notícia, Chiquinho?
Tem notícia. Conheça o gato com hipoparatiroidismo.
Gato com hipo. Como é que é?
Hipoparatiroidismo.
Hipoparatiroidismo. O que é isso? Não sei nem falar essa palavra.
É, respondendo já a sua pergunta, que será um filhote para sempre.
Que será um filhote para sempre? Que bonitinho.
Bonitinho.
Ou terrível, eu não sei agora.
Fofo demais. A diferença entre uma pessoa com nanismo e uma com hipopituarismo é que os segundos ficam com proporcionais e acabam parecendo adultos com o corpo de criança. Isso é bem raro acontecer entre os humanos. E os ovelhas já mostrou, né, um casal com essa condição. Outra coisa que pode causar uma consequência parecidíssima com hipopituarismo é o hipoparatiroidismo, decorrente de uma deficiência de cálcio. Se é raro ser visto entre nós, quanto mais é raro detectar no reino animal tal condições. Afinal, gatos não têm RG, cachorros não dizem as próprias idades e só com o dono que viu, né, o bicho, sabe que é possível saber qual que é a idade dele, né? Se alguém, por exemplo, for na floresta e vir um filhote de lobo, pensará, olha, um filhote de lobo. E nunca, talvez seja um lobo com hipopaparidismo. Eu não vou ler mais, porque é muito difícil ler. Sendo assim, os veterinários dizem que isso é mais visto em cachorros, e mais especificamente da raça dos pastores alemães. Porém, é raro quando compararmos com o número total de cachorros, mas é mais raro ainda em gatos. Por isso é interessante saber como é um. Conheça Muti, um gato com esse negócio aí que eu ia falar agora de novo, mas eu não
fala
vou falar.
O nome do vídeo, vai lá.
Tá, hipopituarismo.
Não consigo falar isso aí.
É a glândula pituitária que fica aqui mais ou menos, em cima aqui, ó.
Isso.
Ela é responsável
pelo... Sério que você está falando na rádio aqui, apontando pra cabeça, esperando que as pessoas saibam onde é?
É aqui, ó, nessa parte.
Gente, é no meio da testa, entre as sobrancelhas, onde a gente está apontando, tá bom?
Não, brincadeira. Eu tô, fica em cima... Sabe a arcada dentária aqui em cima? Onde fica aquela trava do lábio superior? Ela fica um pouco acima, né?
Um pouquinho acima.
Nos humanos, agora nos animais eu não sei. Sendo assim, né, como fala assim, que é mais visto em cachorros e mais especificamente na raça dos pastores alemães, porém é raro quando compararmos o número de cachorros, vamos dizer assim. Aí aparece aqui o bichinho, o gatinho, que ele vai ter a mesma idade pra sempre, ele vai ter o mesmo tamanho pra sempre.
Que bonitinho. Ó, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o Léo Santos, que tá acompanhando a gente. Boa noite, Tércio, um beijo nessa bunda peluda.
Que lindo.
Obrigado.
Que poético, né? Eu nunca recebi um elogio desse, não.
Um beijo no seu pandeiro esquerdo. A Cris Moura está assistindo também. Beijo pra você.
Beijo, né? Cris.
Ah, terceiro olho, a Cris falou. Mas agora não sei se é da minha
bunda. Terceiro olho.
Se é da minha bunda ou se é da notícia do gato.
É verdade, pode ser também. Notícia aí?
Nossa, tenho. Em Rondônia, pessoas testam positivo para a Covid-19 após irem ao Corona Fest.
Você foi no Corona? Fui.
Fui no Corona Fest.
Positivo.
O governo de Rondônia anunciou que várias pessoas que participaram de uma festa que ficou conhecido como Corona Fest em Rondônia tiveram diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. O comunicado foi feito pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, em uma rede social, e pelo secretário de saúde do estado, Fernando Máximo.
Olha aí, que nome legal, hein? Esse é o Máximo, esse cara.
O governo vai investigar o caso. A festa, que ficou conhecida como Corona Fest, foi realizada em Porto Velho no dia 4 de abril.
Sim.
Desde o dia 20 de março, Rondônia está em estado de calamidade pública. Eita. E eventos com mais de 5 pessoas estão proibidos.
Proibidíssimos.
Tá? Segundo o secretário da Saúde, vários casos do Covid-19 foram diagnosticados na segunda-feira.
Certo.
Após uma investigação dos casos, Máximo. Máximo.
Com prioridade máxima.
Máximo, né? Não, Máximo é o nome do secretário. Afirmou que as autoridades sanitárias identificaram.
As autoridades máximas.
Máximo. Identificaram que parte desses casos eram compostos por pessoas que haviam participado do chamado Corona Fest.
Gente. É por causa daquela cerveja? Isso. Será? Deve ser? É que tem os Cobits, né? Que o pessoal fala que é o
evento. Agora tem o Corona Fest. Deve ser da cerveja Corona.
Ninguém mais vai querer ir, né?
O Máximo, eu estou muito decepcionado, pra não dizer revoltado.
Eu acho legal quando as pessoas dizem, eu estou muito chateado, pra não dizer fudido, né?
Hoje identificamos vários casos positivos de coronavírus. Foi feita uma investigação e descobriu-se que essas pessoas estavam numa festa no dia 4 de abril. Não estavam trabalhando, querendo levar o pão para casa. Na verdade, estavam se divertindo e colocando a vida deles em risco. Ai. E a sua vida também. É, de quem está ali aguardando a quarentena, afirmou o secretário. Ah. Enfim, não vou ler mais a notícia porque ele está muito bravo.
Tá bom. Eu vou falando em burrice, idosa recusa, sem saber, num quadro de Van Gogh, avaliado em 85 milhões... em troca de um sino de mesa.
Mentira. Ela trocou um quadro por um quadro, milhões de dólares por um sino de mesa.
Uhum. Às vezes, assim, tipo, a gente tem essa mania. Às vezes a gente tomamos decisões tão ruins que nunca esquecemos a porcaria que nós fizemos. Dona Teresa, uma aposentada de 76 anos, é uma das pessoas que tomaram uma dessas decisões. Em 1967, ofereceram para ela gratuitamente uma pintura que ela recusou por ser feia. Ela era casada com um homem chamado Tim Home e seus enteados disseram que ela poderia escolher algo da fazenda que eles venderiam como presente. Uma das coisas que ela poderia ter escolhido era uma pintura de Van Gogh, que ainda era de autoria desconhecida. Depois descobriram que se tratava de uma pintura, hoje chamada de Mulher que Escava na Frente da Sua Casa de Campo.
Nossa, que nome complicado,
ah, né? Então, acho que isso fala, não, pega aquele quadro lá da mulher que escava na frente da casa de campo lá. Aí fala, qual que é o nome? Ah, é essa aí, mulher que escava na frente da casa de campo. Pois é, ao invés da pintura, ela escolheu levar pra casa, pasmem, um sino de mesa que não vale praticamente nada. Possivelmente ela nem deve ter, mas eu teria jogado fora o sino, só de raiva, se eu ficasse sabendo.
Ah, mas vai saber se ela queria muito esse sino, cara. Ou
ela poderia leiloar o sino que foi aceito em troca de um Van Gogh. Vamos leiloar ele? Começa com um lance de 1 milhão.
1 milhão?
Pois é. A pintura foi dada a Tim Home como pagamento em troca de alguns suprimentos de sua fazenda. Ela foi pintada em 1885 e foi dada a ele em 1929. Gente, é muito tempo, né? A pintura, depois da recusa, foi vendida por 4 libras em um leilão. Acabou numa loja de quinquilharias e foi vendida a Luiz de Graça por 45 libras. Em 1970, após fazer devidas verificações, constatou que era um original do Van Gogh e a vendeu por 100 mil libras. Pois é. Depois foi vendida a um colecionador americano por 1,5 milhões de libras. E agora foi vendida por 13 milhões de libras.
13 milhões?
Que equivale a 85 milhões de reais.
Meu
para
Deus!
Para um comprador anônimo. Gente, ela foi valorizando.
Gente, ela não deve ter ideia disso aí, cara.
Eu fiquei imaginando aquele. Você troca esse Van Gogh por esse sininho de mesa?
Sim!
Ai, senhor.
Não! Nossa,
tem cara. Notícia?
Tenho notícia aqui. É a última, hein, Chiquinho?
Aham. Uhum.
Tá. Motorista é preso nos Estados Unidos após ensinar cachorro a dirigir a 185
km por hora. Peraí, volta. Como é que é o negócio?
Motorista é preso nos Estados Unidos após ensinar cachorro a dirigir a 175 km por hora.
Gente, como é isso?
Cara, explica significa melhor. Que se ele tivesse um DeLorean, ele teria ido pro futuro. Porque
a mais,
88 milhas são 142 km por hora. Então, ele dirigiu a 175, gente. Ele conseguiu pegar a velocidade para ir pro futuro.
A área pré-histórica, né?
Nossa. Muito bem. Se aproveitarmos as ruas vazias devido à quarentena do coronavírus, nos Estados Unidos, um motorista pensou que seria uma boa colocar o seu lindo cão para dirigir o seu carro. A tentativa de ensinar o cachorro a guiar o veículo acabou em acidente e uma perseguição em alta velocidade.
Em alta velocidade.
Cara, ele ensinou o cachorro dirigindo, não me confio, enfim.
Tem um vídeo do cachorro dirigindo, né?
De maneira completamente inconsequente, o homem iniciou a saga ao lado do cão na cidade de Valinhos, em Washington. Testemunhas observaram o carro sendo guiado de maneira errática e batendo em outros veículos. A polícia foi chamada, avistou o carro e tentou interceptá-lo.
Ai, nossa.
No entanto, o motorista começou a guiar de maneira absolutamente imprudente, o que forçou os policiais a iniciar uma perseguição de velocidade de até 175 km por hora.
Eita.
Tentando parar o veículo infrator, um policial conseguiu ficar ao lado com o carro e avistou um pitbull no banco do motorista, enquanto seu dono, no banco do passageiro, usava o volante. Meu Deus.
Deve ser aqueles carros tipo autoescola.
Não sei, cara. Ele tava assim do lado. Ele tava no passageiro segurando o volante do motorista e o cachorro lá.
E pra acelerar.
Sei lá como ele tá fazendo. Tentando parar o veículo, o infrator... Desculpa. Ainda tentando despistar a polícia, o motorista guiou para uma trilha de mountain bike que estava fechada devido ao coronavírus. No local, os policiais utilizaram tiras de espinhos para furar os pneus do veículo, que acabou no fim indo parar em uma vala.
Eita.
De acordo com a polícia, o homem justificou que estava ensinando o cachorro a dirigir. Chiquinho, em inglês, bêbado. O fato de não haver ninguém na trilha não é nada. Menos que milagroso. Falou o policial Hater White na CNN Subset após o fim da perseguição. Eu gostaria de poder inventar isso, seguiu ela. Sou policial há quase 12 anos e uau, nunca ouvi uma desculpa. Estivesse em muitas perseguições em alta velocidade, parei muitos carros e nunca ouvi uma desculpa de alguém que estava ensinando o cachorro a dirigir.
Acho que deve ter sido alguma aposta, certeza.
Pode ser uma aposta, faz isso sim. Pode o homem ser. Foi preso e o cachorro foi capturado e levado para um abrigo local.
O coitado do cachorro ainda tem que pagar o pato ainda.
Meu Deus.
Tava lá contra a vontade dele, porque ele teria ficado em casa, né?
Muito bem, Elô Paula está no, aqui no nosso, nosso Facebook.
Quem?
A Elô.
Elô.
É, Lino Lanca, Pablo Gonçalves. A Larissa também está participando aqui.
Oi,
também.
Larissa.
A Vanessa Pacheco. Ó, beijo para todos vocês, tá
okay. Bom? Essa última notícia aqui vai para vocês, então.
Ah, tem mais uma notícia? Tem. Vamos lá, então.
Entregador rouba diamante de 632 mil reais e troca por 100 dólares, 100 reais de maconha.
Eu vi essa notícia. Repete o título, por favor.
Entregador rouba diamante de 632 mil reais e troca por 100 conto de maconha. Pois é, vai vendo. É, Joab, de 20 anos, trabalhava numa empresa de entregas e cargas chamada Ups.
Ups.
E estava descarregando um avião no aeroporto, em Phoenix, nos Estados Unidos. Ele viu um pacote bonitinho, que facilmente poderia ser escondido na roupa. E foi isso que ele fez. Pensava que ele achou que era dinheiro. Ia estar dinheiro nas cargas. O cara ia levar dinheiro na carga. Legal. Parabéns pra ele. Depois de chegar em casa, foi verificar o que tinha lucrado. Era um diamante de 120 mil dólares.
120 mil dólares,
que equivale, cara, a 632 mil reais.
Meu Deus.
Não tendo ideia alguma do valor daquilo, saiu pra vender e conseguiu com a pedra bonitinha. Pra ver o que ele conseguia com aquela pedra bonitinha e tal. O jovem ficou feliz com o lucro. 100 reais de maconha prensada. Talvez desse pra uma semana, né? Vamos dizer. A polícia conseguiu recuperar o diamante, trocado por um prensadão. E o homem foi preso por furto e, claro, óbvio, demitido do seu trabalho. Né?
Simples assim.
Simples assim, parabéns.
Muito bem. E essas foram as notícias do Jornal Subset. Vamos fazer um intervalinho, Chiquinho?
Bora lá.
No intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Daqui a pouco nós já volta.
Programa Subset aqui na Rádio Zoom FM.
Que é a rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Daqui a pouco a gente volta.
Já, já.
Por mim, tudo bem. Você que é o chefe, né?
Batemos nossa meta de hoje.
Um produto de qualidade, com coletores e coletados, devidamente selecionados para a fabricação de aromas únicos.
Ô, Chiquinho, dá um bicho desse aí.
Com gelo ou sem gelo?
Para que esperar? É só abrir e se deliciar.
Eita, trem forte, meu.
Guaraná Subset. Não precisa cheirar, é só abrir e se deliciar.
Funcionários, precisamos encher todos os galões em até amanhã. Tome bastante líquido. Eita, mijo bom.
Mais um produto de qualidade Subset.
Programa Subset.
Na Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo. Muito bem, amigos. Voltamos aqui com o programa Subset.
Epa.
É, muita coisa bacana, né? Já falando de notícias, falando do clima.
Sim.
Já temos aquelas notícias maravilhosas. E agora vamos para o nosso tema. Chiquinho, qual que é o tema de hoje?
Nosso tema de hoje é proibido, proibições e proibidão.
Nossa, muito bom. Vamos falar de leis e afins que são proibidos. E
regras, né?
Regras que são proibidos em nossos países e em outros países também, né? Eu tenho aqui umas proibições, Chiquinho, no Brasil. Sabe? Sabia que é proibido comer melancia?
Onde?
Aqui no Brasil. E, deixa eu ver aqui se eu acho essa notícia ela em mais informações. Né? Mas tem em 84 Era em... onde? Deixa eu ver aqui. Em Rio Claro, né? Na cidade interior de São Paulo.
Rio Claro.
É proibido comer melancia.
Oxi, mas tem uma explicação, não?
Não tem, mas por algum motivo eu não consigo ver.
Eita.
Espera que tá carregando aqui o nosso subinformações.
É verdade, o nosso banco de dados, nosso devido ao grande acúmulo, né,
de pessoas utilizando as nossas redes.
É. Deixa eu colocar aqui, ó, né?
Muito bem, então tem essas leis brasileiras, né? E essa Sim. é uma delas.
Não pode comer melancia.
Não pode, não pode.
É igual aqui, tem uma coisa aqui no Brasil que é tipo assim: naquela Semana Santa, né? Tem um dia que não pode comer carne, né?
Uhum.
Que o pessoal faz? Churrasco.
Churrasco. Churrasco. É. Aqui, ó. É proibido comer melancia. Em 1984, a melancia foi proibida em Rio Claro, na cidade do interior de São Paulo. É suspeita de que a fruta transmitia doenças como febre amarela.
Ué?
Né? Lá o fruto proibido. Não foi a maçã, nesse caso foi a melancia. Por isso que proibiram. Falaram, ninguém vai comer melancia porque pode ter febre amarela nela.
Aham.
Uhum. Né? Outra proibição aqui no Brasil, é proibido ter formigueiro em casa.
Certo.
Se a polícia descobrisse que você possui um formigueiro em casa, isso em 1965.
Formigueiro?
Formigueiro. Você teria que pagar uma multa de 2,5% sobre o valor do seu salário mínimo. Né?
Isso esquisito, né?
É, era uma lei de 1965. Que mais aqui? Em São Luís do Maranhão, na década de 60, o prefeito Epitáfio Cafeteira, olha o nome.
Tinha que ser, né?
Cara, eu tenho muita vontade de fazer um quadro no programa Subsite.
Com o nome de prefeito.
Não, só com esses nomes, sabe? Epitáfio Cafeteira.
Cafetão, sabe? Né?
Enfim. Porque tem uns caras que são predestinados ao trabalho, enfim, eu ainda vou pensar no quadro.
Tá bom.
Baixou o código de posturas do município. Ficou Sim. proibido o uso de máscaras em festas, exceto no carnaval.
Sim.
Ou com licença especial para autoridades.
Olha aí.
Que bonito, né?
Tem uma aqui que é absurdíssima, terrível, pavorosa, que foi em Boi...
Você não sabe falar o nome, né?
Boicalu, eu ia falar Boicuva. Aí eu tava acabando. É Bocaiúva, do Sul, no Paraná. É um decreto municipal de 82, acho que 97. Preocupado com os baixos índices de natalidade em sua cidadezinha de 9 mil habitantes, o prefeito Elcio Berti proibiu a venda de camisinhas e de anticoncepcionais. Ou seja, baixo a camisinha.
Não pode ter... Nossa, gente, que absurdo.
Só devido ao baixo índice de natalidade.
Caramba. Enfim, no Brasil tinha algumas leis. Né? Por exemplo, essa aqui é muito boa, né? Que é proibido chuvas e raios.
Proibido chuvas e raios?
O prefeito de Aparecida enviou à Câmara Municipal um projeto de lei proibindo chuvas, enchentes, trovões e raios na cidade. Pode parecer uma coisa de maluco, mas o prefeito diz que o decreto é uma resposta aos vereadores do município que cobraram medidas para evitar as inundações.
É um absurdo. Acho que ele fez para aparecer na... Tem aqui, ó, eu tenho do aeroporto alienígena.
Manda.
O então prefeito da cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso, é uma cidade de 55 mil habitantes, criou uma reserva para pouso de OVNIs com 5 hectares de serra do Roncador, tradicional reduto de ufólogos. Para azar dos ETs, o Discoporto ainda não saiu do papel.
Ai, caramba. Eu sei que isso é um tema para um programa seguinte, mas a gente podia falar de ETs e vidas alienígenas. Nós já fizemos um programa desse, né?
Porque,
lembra que a gente tinha notícias de... Do ministro do Canadá que soltou informações,
foi. Dá sobre... pra gente falar bastante. Vou falar sobre... Mas um programa fala só de ET, só de... A gente já falou alguma... Já foi falado algumas vezes aí sobre algumas coisas, né, que eles disseram, meio teoria da conspiração. Dá pra fazer tema sobre teoria da conspiração.
A gente chega lá. Chiquinho, imagina uma lei... que proíbe o tipo de cor de roupa que você usa.
Aí é absurdo.
Na Malásia tem. Está proibido roupas amarelas.
Roupas amarelas?
Se você usar roupas amarelas na Malásia, você poderá pagar uma multa de 1.185 dólares.
né? Você tá de brincadeira.
A proibição de roupas amarelas no país ocorreu devido à manifestação que usava essa cor em manifestações contra o sistema eleitoral do país. Tadinho. Se fosse no Brasil, seria proibida a roupa vermelha, por exemplo. Né?
Roupa vermelha.
É, seria nesse tom. Então,
é, tem essa então, também.
Né? Então, nada de roupas amarelas, por favor. Tá?
Tem uma aqui que é interessantíssima, eu super aprovo ela. Proibido escrever errado. Pois é, imagens com erros graves de português viralizaram na internet e fazem sucesso nas redes sociais. A prefeitura de novo, Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, para evitar esse tipo de coisa, em seu perímetro proibiu que gafes ortográficas fossem estampadas em faixas, banners ou outdoors. Escreveu errado, a pessoa recebe a notificação e, se não corrigir o erro, pagará uma multa de R$100 a R$500. A intenção é multa em si, mas combater essa aberração que, ao invés de ensinar, deseduca. Queremos a grafia e concordâncias corretas. Achamos que é uma exigência mínima, declarou na época o secretário da Cultura, Esporte, Lazer e Turismo do município.
Eu entendi o que ele quer fazer. É um absurdo, porque, na verdade, não tem como fazer isso, mas eu entendi, porque você não se preocupa em tentar falar corretamente. Né?
Fica chato politicamente correto, né? Porque assim, tem muita propaganda, muita coisa que eles escrevem errado de propósito, né? Então, é divertido ver isso, né?
Mas
tem gente que escreve errado.
E aí o que acontece? A pessoa não se preocupa em tentar escrever melhor, nem tentar desenvolver o seu vocabulário, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma coisa que acontece comigo, assim, ó, eu falo muito errado, tem essa coisa de falar, assim, ó, falar errado eu falo bastante, né? Mas é porque é informal, é uma conversa informal.
Nós somos comunicadores, Chiquinho, nós não podemos falar errado.
Não, entendi, mas no dia a dia...
Nós não pode falar
errado. Nós não pode falar errado. Então, mas assim, no dia a dia, conversando que nem... que foi esses dias que eu tava conversando com a minha irmã, mas a gente conversa de propósito, a gente fala errado de propósito, pra se divertir, né? Que nem ela mandou pra mim, assim, ela colocou, você vai vir, né? Tipo, tudo escrito errado. Aí eu... tinha combinado de ir na casa dela. Aí eu falei assim, ó. Tô botando que chute. Falei pra ela. tô colocando tênis. Então a gente tem essa mania de falar errado um com o outro. E é divertido falar errado assim, mas...
Pior que é divertido. Às vezes eu coloco umas coisas também, mas aí tem que ser muito escrachado.
Tem uma coisa que me preocupa bastante, é a maneira como as pessoas abreviam muito as coisas que elas escrevem.
Nossa, é verdade, cara. Acho que pior que abreviar é os bichinhos.
Acho que tem gente que não escreve. Eu já vi gente escrever VC em currículo, por exemplo.
Pior que acontece.
VC também, TBM.
Eu já vi
em
isso também. Currículo, eu já vi. Eu já vi.
Eu trabalhava, eu ficava no setor que era feito, fazia recrutamento, esse tipo de coisa. Então o pessoal deixava sempre o currículo comigo, depois eu encaminhava, fazia uma. Mandava pro outro setor e a gente fazia uma triagemzinha. Então eu olhava e falava, meu Jeová!
E é chato, né, cara? Porque você já começa a classificar a pessoa a partir daí. Não é terrível?
Aí você começa a julgar, né? Eu sou muito preconceituoso. Quando eu tô conversando com alguém no WhatsApp, por exemplo, e a pessoa troca um C cedilha por um C, um SS por um C cedilha.
Ah, mas aí não dá, né? Não, só se quando for um erro muito brutal, né? Colocar assassino com C cedilha, por
procedência
exemplo.
Procedência com SC. Que eu já vi esses dias aí.
Nossa.
No relatório enviado pra uma agência nacional de telecomunicações.
Nossa, eu fico muito preocupado em mandar erros assim, cara.
Os navegadores de internet hoje em dia tem o diabo do corretor, gente, pelo amor de Deus.
O Word que você escreveu, o seu currículo.
Desde 1900 e bolinha tem o.
Ele tem lá o corretor português brasileiro. Para você poder acertar isso. Bem, mas vamos mudar um pouco de pato pra ganso?
Vamos.
Imagina ser proibido dançar na rua, Chiquinho.
Na época de carnaval é mais difícil ainda, né?
Mas na Suécia, cara, você não pode dançar na rua sem permissão oficial, que deve ser solicitada em uma instituição especial. Mesmo o menor toque do pé para acompanhar o ritmo de qualquer música é ilegal na Suécia.
Que absurdo.
Você deu aquela balançadinha assim, amigo, por favor, vem aqui.
Tem lugar que é proibido beijar na rua, né?
Aonde?
Eu não sei, eu sei que eu já ouvi isso, que é proibido demonstrações públicas de afeto.
É, mas convenhamos também.
Mas não tô falando sexo explícito, tá? Eu tô falando beijo no rosto, mas abraço.
Mas essas coisas, essas manifestações de carinho na rua, isso eu tô falando qualquer gênero, hétero, homo, não importa, né? Tem esse constrangimento. Você também não tem constrangimento, você tá num lugar, daqui a pouco tem
um cara... Beijar de língua, sim. Eu sou cheio de preconceito, né? Mas assim, ó. Meu, acho bem, que dá um selinho, tudo bem, tranquilo. Mas, poxa, beijar de língua é constrangedoríssimo, cara.
Não sei,
é mega constrangedor, constrangedorzíssimo.
Né, cara?
Não e é?
Fica se pegando ali do lado. Você fica
constrangido. Fica ali do lado, oi, amor. Aí a pessoa vai lá, começa a se beijar e abraçar e tal. No lugar errado, você tá no lugar errado, brother.
Nossa, essa tem uma lei aqui que eu gostei muito, que eu queria aplicar em alguns lugares. Fazer cara feia é proibido em Milão.
Por quê? Tem uma explicação?
Em Milão, na Itália, é permitido fazer cara feia... Aqui tá escrito que é permitido fazer cara feia em público, apenas em velórios ou em visitas hospitalares.
Certo.
Em todas as outras situações, as pessoas que transitam na cidade devem manter uma expressão neutra ou preferencialmente feliz.
Certo.
Mas calma, essa lei não é mais colocada em prática atualmente. Sua origem é do século XIX, quando a Áustria estava encarregada da região. A lei simplesmente nunca foi revogada.
É.
Sabe aquelas leis que elas caducam, mas elas estão em vigor?
Sim, eles esquecem de cancelar, né?
É, e aí fica lá a lei valendo. No Brasil tem várias, cara.
Tem.
No Brasil tem várias.
Se você pegar lá
Por exemplo, se eu me casar e eu descobrir que a minha cônjuge...
Você pode matar ela?
Não, não, que ela não é mais pura.
Você pode cancelar? Ai, sério?
Pode.
E se ela descobrir que você frequenta as zonas de baixo?
Isso é só pra mulheres.
Que absurdo, eu acho um absurdo.
É, o sexismo, né, amiguinho?
Nossa.
O sexismo tá aí, né?
No Camboja, por exemplo, uma lei estipula que é proibido o uso de pistola de água durante as celebrações do Ano Novo.
Cara, pra ter essa lei, aconteceu alguma coisa.
Não, eles acreditam que tais brinquedos possam trazer azar no que diz respeito a conflitos para o ano que se inicia. Em todas as demais datas comemorativas, a brincadeira tá liberada.
Chiquinho, se você pudesse inventar uma lei...
Ai, cara, difícil, hein?
Uma lei... Que lei você inventaria agora?
Ai, cara, é difícil.
Né?
Nossa, eu não consigo pensar em nada, nada.
Você
tem alguma? Fala.
Tem uma,
cara. Ah, eu tenho uma.
Eu tenho uma aqui. É proibido fazer clima de merda em relacionamentos.
Ah, você tá falando coisas mais simples, assim. Criar o clima de merda.
É, criou o clima de merda, multa.
É, eu tinha uma ex que era assim.
Nossa, todo mundo tem.
Chegava essa numa festa legal, todo mundo se divertindo, aí ela olhava pra mim com aquela cara, sabe?
Sim, eu sei.
Aí ela tinha o dom de trazer o clima de merda.
Nossa, e vai instaurando assim, né? Ele vai tomando o ambiente assim e vai destruindo tudo, cara.
É tipo uma peste, né? Uma bomba atômica.
Nossa, cara, isso me dá uma paura, mano.
Olha, eu... Paura é um nome legal, né?
Paura, né? Bom nome, paura.
Não é bem uma regra, é uma lei. Mas assim, eu acredito que o casamento, ele deveria ter... data de expiração.
Também acho, concordo com você, cara.
Por exemplo, se você casar pela primeira vez com a mesma pessoa, tá?
Você devia ficar renovando.
Isso!
Que nem carro.
Exato,
você vai lá, vai fazendo o licenciamento do casamento, aí não deu certo, você não se...
Venceu. Ah, não, deixa quieto, porque já venceu. Sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas, elas iam lutar muito mais pra se manterem casadas. Pra a conquista de um ou outro. Porque fala, poxa, no mês que vem, o casamento vence, né? Vai vencer o casamento e tal.
Nossa, genial, cara.
Aí a pessoa. Aí eles estão brigados. Aí daqui 15 dias vai vencer.
Aí ficou pensando, será que vale a pena?
Não, aí de repente eles descobrem que eles gostam mesmo um do outro. E aí eles vão dar um jeito de se ajeitar, de se organizar. E não ficar naquela coisa, por exemplo, existe aquelas situações em que as pessoas ficam presas no casamento, porque está casada, porque divorciar é difícil, porque o transtorno do divórcio é difícil.
Nossa, cara, pensa assim,
Chiquinho. É caro,
pra você se casar no cartório, fora que tem umas regras aí malucas que eu nem me lembro mais, mas se quiser casar no cartório, é 300 pilas, né? E depende do cartório, você tem que ter umas informações do cartório, outro cartório, enfim. Mas se você quiser se divorciar, amiguinho, é 2,5 pau.
Por quê, hein?
Pra cancelar toda a papelada. É o valor. É o valor.
É porque a pessoa, deve ser uma maneira de fazer com que as pessoas continuem casadas.
Não sei. É um valor. Pra casar é 300 pau. Pra separar, 2 pau e meio, mano.
Mas você imagina isso? Como seria? Ah, vai vencer e tal. Daria, de repente, se você renovou 2 vezes, você pode renovar por 2 anos consecutivos, por exemplo.
Né? É. Mas teria uma taxa?
Ah, tem que ter taxa pra tudo, né? Hoje em dia eles vão querer fazer taxa pra tudo. Uma taxa de renovação.
Uma taxa de renovação, que nem licenciar o carro.
É, se você não renovar e nem declarar...
Acho que declarar, que nem um imposto de renda.
Isso, fazendo declaração.
Fazendo declaração. Não, eu quero declarar que ainda estamos casados.
Poderia ter uma coisa tipo assim, os bens que vocês constituíram juntos, que nem o imposto de renda, né? Naquele ano... existe, por exemplo, um valor que nem, por exemplo, as mulheres, geralmente elas recebem pensão, esse tipo de coisa. Aí o cálculo é feito em cima do...
Cara, deixa eu te contar isso, eu vou contar no rádio, eu não vou citar o nome das pessoas.
Tá.
Mas recebi uma... Vou até achar aqui.
Cara, já pensou isso daqui uns 5 anos vira lei, alguma coisa, alguém fala, meu, genial que esses caras estão falando.
Não, então, não sei, de repente tá dando um prazo aí. Mas, cara, um amigo meu... Chegou pra mim assim, deixa eu ver aqui se eu acho ele. Ele falou assim, Tércio, cadê aqui? Deixa eu ver se eu consigo achar. Cadê aqui? Oi, lindão. Eu estou fazendo um testamento e gostaria que você assinasse como testemunha. Porque consta aí o nome da pessoa, da menina, né?
A cônjuge.
A cônjuge no testamento e você é o amigo em comum que nós temos.
Ai,
você se importa? Preciso preencher seus dados pessoais no campo da assinatura com nome, CPF, endereço, tal, tal, tal. Aí ele falou, fica à vontade de recusar, hein? Aí eu fiquei assim, testamento? Vocês estão meio preocupados com a gripe nesse nível?
Com gente?
Aí ele falou, não é a razão da gripe, é a razão do meu alto patrimônio. Enfim, mas ele realmente tem um patrimônio, tal, tal, tal. Né? Não, a questão não é essa, a questão foi do testamento. Falei, meu Deus, gente, que interessante. Aí perguntei, mas vocês vão casar? O que tá acontecendo, né? Tava tentando entender o porquê desse testamento, né?
Aham.
Aí eu falei, como é que eu vou fazer, cara? Porque a gente não pode sair, como é que eu assino um negócio desse, né? Aí ele fala que manda por e-mail, manda motoboy, etc.
Que absurdo, né? Hoje tudo...
Aí ele falou, não, mas é porque a decisão é minha de colocá-la no testamento. Ele queria colocar ela no testamento dele.
Mas uma porcentagem, deve ser alguma coisa, algum tipo de bem específico, né?
Então, aí como somos amigos em comum, acho que, tipo... uma pessoa em comum, né?
Uma testemunha que não seja uma pessoa ausente e tal. Então, por exemplo, você sabia que lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, por exemplo, enquanto tem restrições para realização de casamento em alguns lugares do mundo, outros acabam facilitando demais esse processo do matrimônio, vamos dizer dessa forma. Na Carolina do Norte, se um casal entrar em um hotel e pedir um quarto de casal para hospedagem, eles já podem se considerar legalmente casados.
Jura?
Uhum.
Simples assim.
Simples assim.
Então se eles quiserem casar escondido, é só eles num hotel...
não pode esquecer, né?
Não pode esquecer.
Pois é. E Las Vegas? Como que é aquela coisa de Las Vegas, que o pessoal vai e casa em Vegas? É válido aquilo?
É válido, porque como é que funciona em Vegas?
Porque todo mundo bebe, fica muito louco.
E é isso, cara. E aí tem as igrejinhas lá, você paga pelo serviço, né, de tudo.
Lógico que você vai pagar, você tá bêbado. Tudo.
E a pessoa que geralmente é o Elvis, né, que faz o seu casamento...
Ai, nossa.
Né, ela pode ser essa pessoa... E você assina o documento e ela pode, como é que fala? Ser a pessoa que atesta o seu casamento.
E lá, nos filmes, por exemplo, tem muita coisa que você vê, muitas cenas que você acaba vendo. Tenho certeza que você já viu também, que o pessoal tem aquela coisa de o reverendo, não sei quem. Você pode ir através do somentecasamentos.com.br, como que é? Pelo poder concedido a mim... Através do casamentoslegais.com.br. Você já viu esse negócio?
Não.
Que assim, aqui no Brasil...
Ah, sim, o cara tem um certificado...
Um certificado de que ele pode casar as pessoas.
Você pode fazer pela internet, mano.
Isso, exatamente.
Caramba, então exatamente, você tem um certificado, você pode casar as pessoas, mano.
Do nada,
do
né?
Do nada, você vai lá e se inscreve aí, então. Nos Estados Unidos tem essas coisas, cara. Mas enfim, é o mesmo trâmite, é um documento que você pode fazer e você pode anular. Só que acho que lá é mais simples, ó. Anular esse... O casamento.
Entendi. Né? Falando em casamento e nessa coisa de limpar a casa, essas coisas assim, geralmente a parte do aspirador de pó sempre acaba ficando com o homem, né? Mulher também usa bastante, mas o homem gosta de aspirar o carro, né? Por exemplo, se você mora em Denver, lá nos Estados Unidos, você vê que você precisa ter um pouco de cuidado para você não quebrar nenhuma lei lá no estado do Colorado. Lá é ilegal emprestar o aspirador de pó pros vizinhos. O motivo não foi registrado, mas no Código Penal do município.
Não pode.
Não pode emprestar o aspirador de pó.
Ah, cara. Você emprestaria o seu aspirador de pó?
Ah, cara, eu emprestaria, de boa. Tranquilão.
Tranquilão, sem problema nenhum.
Sem problema nenhum. O que você não emprestaria?
Cara,
tirando cueca, essas coisas assim que.
Não é que eu não empresto. Ah. Eu tenho um problema de memória que é uma porcaria.
Livro, quer ver?
Livro e CD, cara. Ah. São coisas que você empresta e eu não sei o que acontece. Ele entra no momento da memória que você não sabe pra quem você emprestou.
É.
Aí sabe o que eu faço?
Talvez
agora,
no momento da morte, né? Quando a gente estiver próximo da morte no leito, assim. Ai, caramba. Lembrei o meu livro do Feliz Ano Velho, ficou com fulano, né?
Cara, eu tava esses dias procurando desesperadamente um livro, eu não achava.
Qual é o livro?
O Conto dos Irmãos Grimm.
Que é um livro. Não tá comigo.
Não tá com você.
Não.
É um livro de conto de fadas. Eu queria contar as histórias pro meu filho e não achava esse livro de jeito nenhum.
Sério que você ia contar as histórias dos Irmãos Grimm pra ele?
Sim, a original.
Você sabe que o original é punk, né?
Por isso que eu queria contar as originais. Mas tem um outro contexto, mas enfim. E aí, não achei, eu tive que encomendar um, cara. Tá chegando aí, em breve deve chegar daqui a um mês. Mas eu pedi um livro porque eu não...
Aí quando chegar você encontra o outro, né?
Cara,
eu faço muito disso.
Eu liguei pra Sebo, eu liguei pras livrarias, que elas estão entregando, né? Subiu uma coisa muito legal, as livrarias estão fazendo delivery de livro. Você liga lá, eles entregam na sua casa de motoboy e tal, os Sebos. Mas, cara, não tinha o livro que eu queria, eu tive que comprar um novo, uma edição nova.
E aí, porque quanto que você pagou?
Eu paguei 70 pilas.
70 pilas no livro dos Irmãos Grimm?
Sim.
Deve ser o original, né? O manuscrito.
Não, então, é um livro especial, porque é o seguinte, é uma tradução da Tatiane Belinsky, que ela pegou o original alemão e traduziu direto pro português. Que a maioria dos...
Ela disse isso, né?
Não, ela pegou mesmo. Não, por isso que as histórias são pesadas, as histórias são bem... não vou dizer macabras, porque não são exatamente macabras, mas elas são bem punks. Quer ver, por exemplo, da Cinderela. Sabe a história da Cinderela?
A Cinderela
é aquela gata borralheira.
É a do sapatinho?
Isso. Sei. Ela, qual que é a história que a Disney conta? Que ela quer ir numa festa, a fada madrinha dá... Ela quer ir numa festa e não pode que as irmãs...
A fada madrinha dá um jeito nela.
Isso,
dá um jeito. Faz uma chapinha nela, manda isso, ela pra lá e dá as roupas legais pra ela, incluir num sapatinho de cristal.
Exatamente.
Ela vai lá...
Se não voltar meia-noite, o bicho pega. Você vira
abóbora.
Exatamente, tudo explode. No livro dos Irmãos Grimm, não tem fada madrinha. Ela recebe a roupa, essas coisas, de uma árvore que nasceu do túmulo da mãe dela. Né? Aí dá essas roupas, dá o sapatinho, ela vai pra festa, ela foge da festa, aí ela realmente deixa o sapato.
Tô chocado, tô impactado, sério.
Calma, vou contar coisas mais legais. E aí, quando ela foge lá, o príncipe vai atrás dela tentando saber quem é a dona do sapato, né? Então vai tentando pôr... Quem conseguisse pôr o pé certinho no sapato, virava princesa. E aí as irmãs ficam lá tentando colocar o sapato.
Mas só que tem os pés gordos, né?
A primeira irmã não cabe o calcanhar.
Ela corta a ponta dos dedos.
Ela corta o calcanhar. A madrasta fala assim para as filhas, né? Que no caso é a filha delas, né? Fala assim, então, olha, não cabe o calcanhar. Corta ele fora, porque quando você for princesa, o calcanhar não vai importar. Aí ela vai lá e corta o sapato, cabe, o príncipe, olha que legal, coloca ela no cavalo e vai galopando. Aí os animais em volta, os pássaros, falam, príncipe, olha os pés dela, estão sangrando, ela não é a princesa. Aí ele volta e vai pra outra irmã. Aí a outra irmã tenta colocar o pé, só que o dedão não cabe.
Aí ela corta o dedão.
Exatamente, aí a mãe fala assim, olha, pra que vai servir um dedão? Quando você for princesa, corta o dedão fora e põe o sapato. Aí ela corta o dedão, põe o sapato. Aí a mesma
príncipe.
Coisa.
Príncipe.
Aí os animais. Ô príncipe!
Ela tem um dedo a menos ali.
Tá sangrando o pé dela, mano. Tá louco? Aí ele volta. Aí quando acha a Cinderela, consegue colocar o sapatinho, acabe perfeitamente, tal, tal, tal. Aí eles se casam, né? E vai toda a história. Né? Cara, o final da Branca de Neve também.
Não, peraí. Não seria mais fácil, por exemplo, o príncipe visitar e organizar uma busca ao outro pé do sapato?
Foi o que ele fez.
Ah, foi?
Não, ele... Ah, entendi. Já que eu tenho um sapato, me mostre o outro,
né?
É, não, mas ele queria calçar o sapato.
Ele queria causar impacto, né?
É, exatamente.
Fala aí, que você ia falar da Branca de Neve.
A Branca de Neve também é terrível a história, cara.
O que, que os anões fazem com ela? Fala sério, é pornô?
Não.
Tá.
Não. Mas acontecem umas coisas bem bizarras.
Uhum.
É, não vou contar toda a história, tá? Uhum. Mas é o seguinte, a bruxa tenta por 3 vezes, enfim, de sacanear a Branca de Neve. Ela vai lá, a primeira vez... Ela vai lá e dá um pente envenenado. Ela põe o pente e desmaia. Aí os anões acham o pente, tira, ela volta. Aí, de novo, no dia seguinte, vai a bruxa, dá um espartilho pra ela, aperta, ela perde o ar, e ela desmaia. Aí os anões, na noite, vê ela desmaiada,
tira o
espartilho dela, ela consegue respirar e ressuscita. Aí ela dá a maçã. Aí ela morde a maçã, desmaia. Aí os anões tentam achar, no cabelo dela não tem pente, o espartilho também não tá apertado, e aí ela não vive. E aí, só que ela não apodrece, ela fica lá, morta, mas não morta.
Uhum.
Aí eles põem ela no caixão de vidro. Uhum. Aí tá um príncipe passando lá, blá, 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 blá. Aí passa na floresta e vê ela deitada num...
Ah, o quê? Necrofilia é legal, vamos lá, né?
Exatamente. Num caixão de vidro, fala assim, meu Deus, como ela é linda, por favor, me dê ela. Deixa eu levar ela é muito bonita, eu preciso levá-la. Aí eu
sei necrofilia.
Que aí os anões falam, tá bom, pode levar, né? Aí... O príncipe coloca ela na carruagem, a carruagem vai andando, aí a carruagem tropeça no meio do caminho, sai puff, num elevado assim. Aí ela gospe a maçã e aí ela sobrevive. Ela vive...
Não tem nada de beijo.
Isso, aí ela... Não tem nada de beijo. Aí ela conta, então, a minha madrasta tentou me matar por 3 vezes.
Relaxa, querido, Geraldo.
Aí, quando ela tá lá no castelo do príncipe, a madrasta aparece, né? Ela chega... Epa! O que tá acontecendo aqui? Aí ela...
Velha não!
Aí o... Ela fala assim, então, príncipe, é ela. Aí o príncipe, ah, é? Então, aí ele pega a madrasta, coloca pantufas de ferro com brasa e ela sapateia até morrer.
Que absurdo! Gente!
É?
Eu sei que tem uma que é pior, a pior zona, que é tipo o João e Maria, né? Que diz que a bruxa, ela é canibal. E que ela...
É, exatamente.
Ela cozinha mesmo as crianças,
cozinha,
né?
As crianças, vai canibalismo pra ela comer as crianças.
E exatamente. O do Lobo Mau?
Ah, cara, o Lobo Mau... Tem um livro chamado A Psicanálise Conto de Fadas.
Uhum.
Que é um livro que fala, é uma linha meio freudiana, né? Sobre o que realmente tá... O que tem nessas histórias. Porque pensa o seguinte, Chiquinho. Essas histórias...
Uhum.
Os irmãos Grimm, eles não inventaram essas histórias. Eles ouviram a história e escreveram. Eles foram os primeiros a escrever a história. Ouvir e escrever. Tanto que tem os contos dos irmãos Grimm, mas tem o Perrault, se eu não me engano, Perrault, que também escreve a mesma história. Só que se você pegar as duas, ler as duas assim, elas têm um quê diferente uma da outra. Por quê? Porque eles ouviram a história e escreveram.
Ah,
então pensa assim.
Telefone sem fio.
Isso, eu conto a história pra você, que você conta pro outro, que você
aumenta,
conta pro outro.
Aumenta ou diminui, né?
Cara, imagina isso sendo feito por uns 300 anos. Todo mundo contando história um pro outro, um pro outro, um pro outro, um pro outro, um pro outro. Inconscientemente, você começa a colocar experiência sua nas histórias, inconscientemente.
Detalhezinho pra ficar mais rico, né?
Isso, tal. Sensações. Às vezes você coloca, mas nem sabe por que você tá falando aquilo e tem... Então, a história da Chapeuzinho Vermelho, na verdade, é uma saga de mulheres, né? E mostra uma evolução feminina. Uma menina sendo uma mulher durante o caminho. Porque é o seguinte, como é que começa a história? Nossa, jura que eu vou fazer toda a psicanálise pra você?
Manda ver.
Tá bom. Então, ó, a mãe pede dar a cesta pra ela, levar pra vovó, certo? E quais são as regras? Não sai do caminho, né? Não pega atalho nenhum. Não
converse com estranhos.
Não converse com estranhos.
Ah.
Essas são as regras. E aí quando ela sai de casa, a mãe dela dá pra ela uma roupa que é um vestimento vermelho, que é a touca e a capa. Esse ato simbólico...
É uma brusa!
Ela é uma brusa, sabe? É. Tá frio então. No começo da história, que ela fala assim, quando tem o Ero uma vez e tal... Começa a falar que os campos estão começando a florescer, o gramado está começando a surgir. Isso aí é tudo simbolismo para os pelos pubianos da moça. E aí quando a mãe coloca o casaco nela, o capuz vermelho...
É a menstruação.
É a menarca. Menarca é a primeira menstruação.
Ah, chama isso?
Chama menarca. E aí, cara, ela está sendo uma mulher. E aí qual a primeira ser que ela encontra? O lobo.
O lobo é alguém que tá...
É, o lobo é um...
É um menino.
É um homem, né? Que vem com aquela conversa mole, tal, tal, tal. Só que aí, ele não vai pegar ela primeiro. Quem ele vai pegar primeiro? A vovó. Né? Aí o que acontece? Ele faz ela sair do caminho, entendeu? Pegou ela e
desviou o caminho dela.
Desviou o caminho dela.
Cara, sério?
E aí ele... Aí o que acontece? A gente tem que entender uma outra coisa também, como é que funcionava o relacionamento antigamente. Porque pra poder conquistar...
Tirou ela do caminho.
É, pra poder conquistar a filha, no caso, a Chapeuzinho Vermelho, primeiro ele tem que conquistar a mãe, no caso, a vovó.
Uhum.
Então ele meio que tem que se relacionar com ela, mostrar que ele é um homem, tal, tal, tal. É,
no desenho ele come a vovó, né?
Ele come a vovó, mas é um comer de outra forma. Né? Pra depois ele... Aí o que acontece? Sabe aquela parte que a Chapeuzinho chega assim? Então, vovó, por que esse nariz tão grande? Por que esses olhos tão grandes? É quando a moça está conhecendo o corpo masculino. Que é tudo diferente, é tudo esquisito, descomunal, não é, não é parecido com o dela. Aí é uma relação sexual.
Que absurdo, cara.
Então, enfim, essas histórias são bem legais, né?
Genial. Isso aí é papo pra gente fazer. A gente pode fazer um programa voltado somente pra
contos
de fadas.
Contos de fadas.
Falando em sangrar. Você sabe, pouca gente sabe, mas tirar um curativo em público é ilegal lá no Canadá. Além disso, existem outras leis estranhas do país. Em Ottawa, não é permitido chupar picolé no domingo, atrás de um banco, em Alberta. Se você estiver preso e for libertado, tem direito de pedir uma arma carregada e um cavalo para deixar a cidade. Em todo o território nacional, e não é permitido aprender bruxaria.
Ah, não, mas essa é a lei antiga que... que não...
É as leis que você falou lá, que elas não... Elas estavam, mas elas não foram...
Revogadas.
Retiradas,
mas tá lá na Constituição, tem essa lei.
Tem uma aqui que é sinistra, que é, o México gosta de boneco, esse tipo de coisa, né? Devido à cultura mexicana, é proibido queimar bonecas em qualquer região do país.
Queimar... Não pode queimar boneca.
Não pode.
Nada de queimar bonecas, viu, gente?
Não pode queimar bonecas.
O que será, hein, cara?
Pois é.
Enfim, não tem informação.
E falando em enfiar as coisas, aos sábados, em Israel, não é permitido enfiar o dedo dentro do próprio nariz.
Essa é uma lei que podia ter aqui do Brasil, cara.
Rapaz.
E na Coreia do Norte, que é proibido calça jeans?
Calça jeans?
Não, na Coreia. Na Coreia do Norte, né, cara? Não pode um monte de coisa,
é,
né?
É, eu peguei uns.
Ó, o jeans, não sei se você sabe, ele foi criado na França no século XVIII, né? Mas foi nos Estados Unidos, na época da corrida do ouro da Califórnia, que se tornou um tecido muito popular aos mineradores. Porque você não sabe que a calça jeans, na verdade, ele era é uma estopa, né? Ele é uma estopa, não, é uma lona. É uma lona, né? E aí, enfim, aí era um material barato e o cara conseguiu fazer aquilo virar uma calça, né? Enfim, né, a calça jeans era o figurino obrigatório nos filmes do Velho Oeste, na década de 1930. E na Segunda Guerra Mundial passou a integrar o uniforme do Exército dos Estados Unidos. Por toda essa trajetória, não é estranhar que o tecido seja visto como símbolo do modo de vida ocidental e até do capitalismo, se a gente for pensar, né? Por isso foi proibido para os líderes da Coreia do Norte, né?
Que absurdo. Tem algumas que estamos falando aqui, que elas, lógico, muitas não estão vigentes, mas elas já existiram, tá? Que é já para ficar, pro pessoal ficar sabendo. Por exemplo, aqui, ó, na cidade de Pedregulho, no Colorado, não é essa aqui, não. É, em Vermont, nos Estados Unidos, mulheres precisavam de autorização assinada por seus maridos para usar dentes falsos.
Nossa! Meu marido está autorizando eu usar esse tipo de pivô.
Esse pivô.
Muito bem, vamos no intervalo, Chiquinho?
Vamos.
No intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Bora lá.
Programa Sub7.
Na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu time.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo. Daqui a pouco a gente volta.
Já, já.
Beleza, Chiquinho? Tá gravando, vai.
Vai, velho.
É agora, Chiquinho. Fala logo.
Ah, tá.
Vai,
a fita aí, ó. Desculpa aí.
Vai. Faremos uma pausa em nossa programação. Enquanto isso, vamos tomar uma aguinha, fazer um xixizinho, né? É isso aí?
Eu vou fazer um guaraná ali.
Um guaraná? Tá bom. Beleza, então.
já deu o áudio, já deu?
Não, cara.
Bora, velho!
Tem música aí, não grita.
Ainda tem música?
Tem.
Boa, programa, na nossa programação, daqui a pouco já voltamos com mais programa Sub 7. Enquanto isso...
Enquanto isso, faço o quê? Enquanto isso, eu curto uma boa música no Sub 7.
É, aprecio uma boa música no Sub 7.
É. Vai gravar de novo, vai gravar de novo.
Tem que gravar de novo.
É, tá bom, vai.
Vamos gravar de novo.
Toma seu batom aí, toma seu batom.
Tá, esse aqui, tá. Passando. Vamos lá então. Pronto.
Pronto por quê?
Tá lá, gravando, vamos lá. Esse botão aqui, né? Gravando em 3, 2, 1.
Programa Sub 7
na Zoom FM,
a rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
E Santo André para o mundo. Muito bem, amiguinhos, voltamos aqui para o nosso último bloco. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, pelo Google Podcast ou por outra plataforma de podcast, você não ouviu a música no intervalo.
Não ouviu, é,
você
boa.
Ouviu uma vinheta e nós já voltamos aqui. E a gente tá falando de algumas leis e regras.
Isso, tem uma rapidinho.
Pode falar.
É uma rapidinha que eu tinha visto, que é aquelas absurdas, tipo aqueles países que têm pena de morte. Não sei, eu posso falar num outro dia, mas tem uma determinada pena de morte, não sei se era por injeção letal, não sei qual que era. Que é, lógico que não é por aquela guilhotina, lógico, que não tem como. Diz que se o cara, sobreviver, por exemplo, a injeção letal, a pena de morte dele, ele tá livre.
Tá livre.
É, tipo uma coisa assim.
Caramba! Ah, faz sentido, né? Porque se ele sobreviver a uma injeção letal, cara, é porque não é pra morrer mesmo, mano.
E teve outra que eu vi, que foi assim, eu vi isso numa série, que o cara... Ele foi dado como morto. Ele foi dado como morto. E o cara foi culpado pelo assassinato dessa pessoa. E ele cumpriu a pena dele. E aí quando ele saiu, descobriu que o cara tava vivo.
Ué?
É, mas tipo assim, o cara mesmo que... Tipo, o cara sumiu e tal.
O cara sumiu, achou que ele tava morto e tava vivo e mataram o cara.
Aí o cara fez o quê? Foi lá e matou o cara de verdade.
Porque ele podia.
Por quê?
Porque ele já tava...
Porque ele já tinha cumprido a pena
por esse ato.
Por esse ato.
Ele não pode ser...
Não, porque ele já cumpriu a pena. Ele não pode cumprir duas penas.
Do mesmo homicídio,
do
né?
Do mesmo crime.
Nossa.
Você não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime.
Só se você fizer o mesmo crime duas vezes. Mas nesse caso é homicídio duas vezes pela mesma pessoa, não tem como.
É, então, exatamente. A pessoa já tava dada como morta.
Meu Deus, gente.
Isso parece... Eu só vi numa série, tá, gente? Não sei se realmente isso... Lógico, nunca vai fazer um negócio desse, né? Nossa. Mas que dá raiva, dá, né? Imagina.
Caramba, velho. Isso dá uma boa notícia.
Dá mesmo.
Muito bem, amigos. Estamos terminando mais uma edição do programa Sub 7. Nessa quarentena. Espero ter agradado você aí na sua casa. Enquanto também. Você está aí, esperando que tudo se resolva. Ou se você está ouvindo esse programa daqui 2 anos, 3 anos, sim, 4 anos. Saiba que a gente está num período bem esquisito aqui.
Estamos mesmo. Como que tá aí no futuro?
Como tá aí no futuro? Deu tudo certo? Porque aqui a gente está achando que vai vir meteoro, extraterrestre.
Exatamente. Nós estamos no mês de abril.
Abril.
Pode falar?
Pode. Estamos no mês de abril.
Estamos no mês de abril,
2020.
Na data 2020, data do dia 17/4.
É.
Tá? Hoje, aqui, ó. Como, aí no futuro eu não sei como que tá, mas aqui ainda estamos de quarentena, estamos em casa. Ontem teve uma regra que disseram que assim, agora todo mundo que sair na rua tem que usar máscara.
Verdade.
Todo mundo.
E eu preciso pôr a minha máscara. Você me deu uma, ainda bem.
Você ganhou uma máscara hoje?
E eu tinha uma e eu esqueci de colocar.
Tranquilo.
E eu tô sofrendo que a maquininha travou, não consigo tirar minha barba.
É verdade.
Nossa, tô sofrendo muito com isso. Muito bem, amigos. Vamos falar as regras do estúdio, já que a gente
falou de... Vamos, é verdade.
As regras.
Quais são as regras? Todos os lugares têm regras, né? O estúdio aqui da Zoom FM também não deixa de ter regras, como todo lugar, como toda casa, né?
Exatamente.
Não pode deixar a luz acesa em casa, essas coisas aqui. No estúdio também tem. Quantas regras são?
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez regras.
10 regras.
A primeira regra é que não é proibido fumar.
Proibido fumar.
No estúdio, que faz todo sentido. Proibido comer no estúdio, também faz todo sentido.
É.
Né? Ler e anotar os ocorridos no nosso
diário de bordo.
Tipo, teve algum problema no monitor, ou o equipamento está falhando, ou com o microfone está falhando.
É um diário de ocorrências, né?
Exatamente.
O que acontece. Nunca largar copos vazios ou com água nas mesas ou prateleiras e também nunca deixar qualquer outro tipo de lixo.
Exatamente, manter o estúdio limpo, né,
com gente? Certeza. Ninguém merece chegar aqui e ficar tirando o lixo dos outros, né?
Exatamente, é terrível. Por favor, vamos manter o estúdio limpo, que a próxima regra, que na verdade é só um lembrete da primeira.
É uma nula outra, é. Tá. Agora, essas são as regras para o nosso estúdio. Agora tem a regra quando sair.
Tá. É sempre deixar o canal 4 adicionado com um automático, né? Nós temos uma playlist, né, da Rádio Zoom FM com a programação bonitinho. E nossa mesa de comando, que é o canal 4, nós temos que deixar ligado aqui.
A gente pausa ela pra fazer a programação pra vocês, e aí quando sai, a gente coloca as músicas pra você ficar ouvindo quando
a gente vai sair. Exatamente.
Você pensa que hoje em dia tem... Antigamente as pessoas ficavam 24 horas na rádio, né?
Trabalhando.
Saía um e entrava o outro.
Exatamente.
Né?
Tinha. Aqui agora nós temos o DJ robô que faz isso.
É isso.
Aí tem que apagar a luz, né, apagar a luz quando a gente sai, fechar a janela.
Desligar,
né,
o nosso retorno.
Isso,
né?
A gente tem um retorno aqui, a gente desliga ele. E não
essa é a melhor de todas.
Não levar nossas canetas embora. Mas é força do hábito você pegar a caneta.
Sabe o que eu acho engraçado? Porque assim, ó, tudo isso já aconteceu muito, então possivelmente essas regras. Nós somos mais novos aqui no estúdio, mas eu creio que. Levar a caneta embora de novo, vagabundo, né?
De novo, pelo amor de Deus. Muito bem, amigos, muito obrigado pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser.
Se Deus quiser.
Tchau.
Tchau.
Aí, acabou.
Olha aí.
Aê, acabou. Muito bom, hein?
Bom mesmo. Gostei. Foi legal. Foi divertido.
Foi bem legal. Foi bem divertido. Ai. Nossa, cara. Essas são as regras que estavam escritas aqui, né?
São.
Mas tem muitas outras regras.
As regras proibidas.
Nossa, do que o Celso falou daqui,
que
né?
Você tinha falado.
A primeira vez que eu vi na
Arnaldo. Lógico que a gente não ia falar isso no ar, né?
Não, jamais falar isso no ar. Então, uma das regras que a gente tem aqui no estúdio, que é, por exemplo, não pode fumar nos ambientes, né? Não pode ficar trazendo pessoas aqui que não pertencem ao programa, a não ser que seja um convidado no programa.
Participar e depois ir embora, né?
Né? E essa regra eu não entendi por quê, mas já deve ter acontecido aqui, né?
Uhum.
Que você não pode abaixar as calças e depilar o...